11 horas e 18 minutos.
CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro.
Rômulo Pinheiro chegando agora na coluna Conexão Brasília para falar sobre a PEC da blindagem que foi aprovada na Câmara Federal. Rômulo, bom dia para você.
Bom dia, meu amigo Ronaldo Santos, e a gente pode falar tudo, menos dizer que a gente vai morrer de tédio aqui em Brasília, meu amigo, porque a cada semana as notícias mudam e essas notícias influenciam bastante o nosso dia a dia, tanto na capital federal aqui como no Brasil inteiro. E as últimas semanas foram um foco muito forte na questão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que já terminou na última sexta, e novos julgamentos de outros núcleos que a acusação apontou também serão realizados nos próximos meses. Mas o que tomou conta do noticiário nacional e político aqui na capital federal foi a votação de ontem à noite da chamada PEC da blindagem. E isso porque a Constituição já previa lá em 88 que deputados e senadores teriam que autorizar processos contra eles no judiciário. E essa proteção caiu lá em 2001, há muito tempo atrás. E por questões políticas, retomada foi a votação, a proposta, inclusive de autoria do deputado aí do Pará, Celso Sabino, para retomar uma proteção maior a parlamentares no exercício do mandato. É claro que o que nós temos hoje é apenas uma votação na Câmara, que já por si só é bem considerável, mas ainda falta passar pelo Senado, ainda há uma série de procedimentos, mesmo na Câmara, alguns destaques a serem votados, para que seja enviado para o Senado.
Exatamente, pode continuar.
Pronto. Então, eu dizia que, no passado, a autorização que se dava para um senador teria que passar ali pelo Congresso Nacional. E essa decisão, essa mudança foi feita em 2001. Agora, a ideia é retomar isso, para que processos criminais, até mesmo cíveis, para que sejam impostos contra essas pessoas, ou seja, abertos contra esses parlamentares, tem que ter autorização da Câmara, do Senado. Há uma proteção maior de que há uma perseguição aos parlamentares, há um ativismo judiciário no Supremo Tribunal Federal. Então, a argumentação que se usa para proteger é sempre falaciosa, porque, você tem uma ideia, Ronaldo? Aquilo que se estende e que é cabível aos deputados e senadores vai se estender também para outros membros do Poder Legislativo, como deputados estaduais, por exemplo. Isso traz uma distorção muito grande. Por quê? O que que muda? O que que pode mudar? Porque o Congresso ainda dá falta ao Senado votar essa proposta de emenda constitucional. Porque você vê que hoje, por exemplo, para se prender um parlamentar em flagrante, em caso de prisão, de crime inafiançável, né, a casa tem que ser comunicada. Mas a proposta prevê que o próprio preso vai ser levado à casa legislativa, né, e seria inicialmente votação secreta para saber se essa prisão vai ser mantida ou não, e aí essa parte da votação secreta caiu. Né? Mas veja que há um absurdo também de estender essa proposta de proteção até membros até pessoas que não fazem parte do processo legislativo. Aqui a gente fala, chama em direito isso chamado de teratologia, ou seja, um abuso, um absurdo, de estender isso para quem nem parlamentar é, por exemplo, como os presidentes de partidos políticos. Então imagina. Existem presidentes de partidos políticos que nunca sequer foram parlamentares, nunca sequer exerceram nenhum cargo desses e vão passar a ter direito a serem protegidos de eventuais investigações. Para abrir um processo criminal contra alguém, teria que pedir permissão dessas casas, ou seja, da Câmara e do Senado. para uma pessoa que sequer é parlamentar, por exemplo, de presidente de partidos políticos. Alguns não são parlamentares, outros são, mas em geral a maioria não é. Então, é um absurdo tão grande que, claro, vai passar também pelo Senado. Lá no Senado a resistência é maior. Existe a Comissão de Constituição e Justiça lá do Senado que já avisou pelo seu presidente que não vê com bons olhos a proposta. É uma proposta que não é... no ano pré-eleitoral, não é vista com bons olhos. Ou seja, os deputados estão no fundo, e não tão no fundo assim aqui em Brasília, dando uma resposta... principalmente as investigações que correm no próprio Supremo com relação a desvio das emendas parlamentares que foram cortadas, inclusive, pelo ministro Flávio Dino nessa semana ainda. Então você vê que a ideia de pautar esse tema totalmente impopular nasceu de um acordo que foi feito no mês passado, quando da questão... o julgamento do presidente, do ex-presidente Bolsonaro, que o pessoal lá ocupou a mesa e Arthur Lira foi interceder ali para desocupar a mesa dos trabalhos. E aí se prometeu que se pautaria a questão da blindagem nos dados. Muita gente, Ronaldo, está preocupado, na verdade, aqui no Congresso, é com o andamento das investigações com relação às emendas que foram enviadas, as chamadas emendas PIX, as outros tipos de emenda, que tem muita... coisa acontecendo que não é adequado, ou seja, não segue um padrão, para melhor dizer, há muito crime acontecendo no envio dessas emendas e muitos querem, na verdade, barrar essas investigações com apoio aí dos deputados federais. E como eu disse anteriormente, se isso for aprovado aqui em Brasília, isso vai se estender para as câmaras, para as assembleias legislativas dos estados, para as câmaras legislativas aqui no DF, não chama a Câmara Legislativa, mas para os vereadores aí nas cidades, porque já há um entendimento pacificado que isso vai se estender para todos eles, no caso do Legislativo. Então, é com muita atenção que a gente tem que olhar essa votação. Há uma previsão também, na verdade não há nem sequer uma previsão para que isso seja pautado no Senado, dada essa impopularidade da medida, até porque em ano eleitoral dificilmente alguém vai querer assumir essa conta. Já está dando bastante repercussão negativa para o presidente Hugo Mota, da Câmara Federal. Foi alertado anteriormente que isso traria desgaste à sua imagem. Mas aí, Ronaldo, aqui em Brasília também tem um ditado muito antigo, que não foi eu que trouxe, mas a gente reproduz, que aqui o pessoal ali no Congresso troca a meia sem tirar o sapato. Ou seja, nada é feito sem que haja um pensamento político, um cálculo político já previamente arquitetado. Então, a ideia aqui que está dizendo é que foi pautada essa temática agora para que o presidente Hugo Mota consiga aí manter a sua governabilidade na frente dos trabalhos na Câmara em agilidade, por diversas vezes já mostrada aqui no Congresso Nacional, dessa sua gestão. Enfim, meu amigo, a questão é... isso não passe pelo Senado, mas ainda que passe lá pelo Senado, sem previsão ainda para análise, isso muito provavelmente vai cair lá no Tribunal Federal, e o Supremo já deu várias e várias noções aí, já entendimento de que isso é claramente inconstitucional. No entanto, tem que pensar também que até 2027 vai haver mudanças no Congresso, no Supremo, os ministros vão se aposentar, 3 vagas no Supremo serão das escolhas do novo presidente da República a partir de 2026 e, eventualmente, de uma corrente ou outra, talvez as posições no Supremo se alterem, é uma possibilidade. A gente tem que acompanhar com muita cautela e, claro, sempre que alguma coisa mudar, a gente vem aqui e traz a melhor informação para o nosso ouvinte da Rádio CBN Amazonas.
Tá certo, então, Rômulo, muito obrigado e até a próxima semana aqui dentro da coluna Conexão Brasília.
Ronaldo, só um lembrete, parta aí no estúdio, estarei te dando um abraço aí pessoalmente.
Perfeito, perfeito. Um abraço então para você, Rômulo. Então até a próxima semana presencialmente aqui no estúdio da CBN Amazônia Belém. Agora são 11h28.